E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu do 3Dus, Edu Pomper, né? Só pra deixar claro que são 3Dus e eu sou o Pomper.
Ufa, agora sim.
Ai, que o pessoal não tinha notado ainda quem era.
E hoje a gente tá aqui pra falar disso que você viu aí no título, e calma que não é uma magia de Harry Potter. Análise e parálise.
É aquele, gostei dessa.
É aquele parece muito, né? É aquele
análise e parálise.
É, já para na hora. Trava na hora a língua. É, melhor falando, é a paralisia de análise, né? É, nos jogos de tabuleiro acontece muito quando a pessoa tem que tomar alguma ação ali na rodada dela e fica com a mão na testa ali se enrolando, né?
Acontece muito, às vezes é parte do jogo, né? Não sei o que a Vanessa acha aí. É um tema polêmico. Tem o cara que reclama, tem o cara que não reclama. E acho que hoje a gente vai dar uma discutida aí. Quando é que isso é, principalmente assim, né? Que a gente tem que entender que faz parte do jogo. Mas
até onde, né?
Até onde é aceitável.
Tem muita conversa sobre isso aí.
Tem jogos que pedem, né? Que pedem esse raciocínio antes da tua jogada. Mas tem outros que é um pouco demais, né? Querer, sei lá, um jogo mais levinho, mais tranquilo, e tu querer fazer ali a melhor jogada do mundo, como se fosse ganhar o Mundial, né? Também fica um pouco exagerado. Mas tem jogos, eu acho que a maioria dos jogos, eles já programam, né? Já pensam nisso de... Trocadilhos à parte, né? Acho que o jogo também já pensa. O game designer já planeja que vai ter esse tempo de analisar ali a jogada e tal, né? Então eu acho que por isso, inclusive, né, que muitos jogos eles vão só até 4 jogadores e não 5 ou 6, porque teoricamente, se for até mais jogadores, vai ser um sofrimento e não uma partida, né?
É verdade, né? Pra que a rodada de todo mundo aconteça, meio que quando você vai criar o jogo, você tem que meio que organizar o tempo, né, de análise e parálise ali de cada um, pra ver quanto que uma rodada dura, né? Acho que deve ter todo esse cuidado aí também. Mais de 4 pessoas, às vezes, faz o negócio ficar muito grande.
Então, ô Vanessa, tu que é nossa líder aí, da sabedoria, faz o seguinte. Pra galera que tá ouvindo aí a nova no hobby, o que que é o análise e parálise, ou chamado de AP, tá, pessoal? Quando vocês olhem, AP é a mesma coisa que análise e parálise. O que que é isso, Vanessa? O que que é?
É aquele momento em que o cidadão, né, o jogador, ele tem a vez dele e ele fica completamente estático, com o olhar fixo assim no tabuleiro, com as mãozinhas juntas assim, e tá todo mundo com os dedinhos assim batendo, sabe, que nem, ou com a perninha balançando embaixo da mesa, pensando quando que ele vai mover essa pecinha. E a pessoa tá ali pensando assim, sabe, ela só tá pensando, ela não tá fazendo nada, ela tá congelada, paralisada, né? Então, paralisada, analisando qual vai ser a jogada dela.
Possibilidades, né?
É isso. É o momento em que o jogador, ele tá ali tentando otimizar ao máximo, né, a oportunidade do turno dele, e aí fica bolando aquelas estratégias. Ao meu ver, na maioria das vezes, a pessoa poderia ter feito já isso enquanto os outros jogadores estavam jogando, mas...
Ah, primeiro bom tópico,
isso,
hein?
É bom, hein?
Mas, né, às vezes...
Uma referência bem boa da cultura pop recente aí é o Gambito da Rainha, né? Quando ela põe a mão na cabeça ali, a série até traz ludicamente, assim, na imaginação dela, ela mexendo as peças e o que o jogador podia fazer, né?
Isso,
é bem massa. E é massa você ter tocado nesse ponto de se é mais legal você já prever um pouco antes ou fazer na hora, porque eu acho que o jogo muda totalmente a cada, quer dizer, totalmente, entre aspas, né, a cada jogada. Mas tem muitas coisas que são previsíveis, realmente, né?
Eu acho que depende muito do jogo também, né, Vitor? Tem jogo, às vezes, que realmente, a cada jogada é uma nova. Um que sempre vem na minha cabeça é o Cidades Submersas, assim. Que ele tem ali as ações, né, e o número de ações é meio que limitado e não tem muita ação semelhante. Então, às vezes, assim, tu até planejou, né, tu planejou, tá prontinho, vou fazer isso. Aí o jogador antes de ti vai lá e faz a ação que tu queria, pronto. Aí tu vai ter que parar, pensar de novo, né, começar todo o raciocínio de novo. Então, é um exemplo disso que tu falou que eu lembro bem, é o que acontece no Cidades Submersas, né.
Massa. E é engraçado, por exemplo, o xadrez mesmo, né? As pessoas estudam tanto as possibilidades ali que já criam uma tática de guerra antes da pessoa fazer um movimento, né? Mas isso também, assim como o xadrez comprova com trilhões de livros que tem sobre, é muito difícil você pegar um jogo e destraçalhar ele ao ponto de você saber tudo que você tem que fazer depois que a pessoa fizer um movimento, né? Acho que isso até fica maçante.
O xadrez tem essa diferenciação, né? Que ele tem muitas peças que podem fazer movimentos bem diferentes, né? Então, os caras, quando jogam, estão planejando 20, 30 rodadas lá na frente, né?
Uhum.
Aí, um jogo que eu acho bacana pra ter um pouco dessa vibe, mas é um jogo que tu vai planejar 2, 3 rodadas. Até saiu um vídeo na quarta-feira, dia 9, que eu indiquei aplicativos de celular ou de coisa de jogos, que é o Onitama.
Onitama.
Que é um jogo que... Onitama. Ele é um joguinho que mistura, sei lá, um pouquinho de xadrez com... É uma grade 5x5, quem não conhece. Tu tem 5 peças no fundo e o outro adversário tem as outras 5 peças no outro fundo. E a gente vai movimentando, só que são cartas, que são 16 cartas e só usa 5 no jogo. E a carta tem uma posição que é onde está uma das tuas peças e é onde tu pode botar ela depois de usar aquela carta. E aquelas 5 cartas ficam rodando entre os jogadores. Então tu fica pensando, bom, se eu tô com essa carta, ele tá com aquelas, ele vai fazer esses movimentos. Então no Onitama tu consegue enxergar quais são as possíveis jogadas do teu adversário mais facilmente, sabe? Então traz um pouco dessa vibe do xadrez, só que bem reduzido, assim, né? Tu vai pensar 3 rodadas na frente no máximo, assim.
Caramba.
Mas eu acho que é um jogo... É bem legal o jogo.
É legal você ter falado dele, porque eu tava pensando em falar desse jogo, mas não sabia o nome. Eu vi recentemente um vídeo sobre ele, e achei muito massa essa vibe do jogo de as cartas de ação, né, de cada um serem trocadas ali, né? Tem um rolê desse de você ir baixando as cartas e trocando com o oponente. Daí dá pra ele meio que prever, assim, né, um pouco do...
Esse aí tu nem baixa, esse aí fica
não
tudo
é isso,
aberto,
que você tem um mestre samurai e tem uns lutadores na frente, não é?
Isso,
e você
é
tem que fazer
mesmo.
O mestre do outro cair ou chegar até o final
ou,
com o seu.
Tu tem que matar o mestre do outro, ou tu tem que fazer o teu mestre chegar
atravessar
na casinha do meio, que é o templo do outro. E
nossa,
aí são as cartas
massa.
Ficam todas abertas. É muito massa.
Esse jogo ele é todo simples. Elegante, né?
Nossa, a caixinha dele parece uma caixa de vinho com um imãzinho, assim, sabe?
E pelo que eu vi, por ele ter 16 cartas, acho, né? E essas combinações de cartas serem usadas só em 5, ele tem mais variedade de ações, assim, que o xadrez até, né? Então é meio complicado de você, tipo, criar um livro, por exemplo, falando sobre jogadas de aberturas desse jogo. O que faz ele ficar mais interessante, na minha opinião.
É. Esse, inclusive, eu fiz um vídeo daquele matemático tabuleiro mostrando quantos setups diferentes tem ali, né? Então, mas é um jogo que vai ter um AP pequeno, assim, eu acho, pela proposta dele. Eu acho que o AP dele é bem pequeno, bem interessante.
E é interessante por isso, porque eu acho que o AP dele é reduzido, né, por ele ter tantas possibilidades. Chega a um ponto que não dá pra você criar um plano anteriormente, né?
Tu já jogou ele, Vanessa?
Não. Eu não joguei o Onitama, não. Eu conheço, assim, já vi ele, já peguei na mão, mas eu não joguei ele, não. Não cheguei a jogar.
Vou te emprestar uma hora, então.
Que tu qualquer hora. Mas eu tava, na verdade, eu tava refletindo sobre essa coisa do xadrez, né, e do AP no xadrez, de já ter umas estratégias pré-definidas, quem é jogador, quem é enxadrista, né, profissional, já tem essas... Uhum. As aberturas, né, que eles chamam ali, vão fazendo tudo. Mas, ao mesmo tempo, o xadrez, ele tem o reloginho lá, né, pra controlar justamente esse tempo de pensar, não tem?
Tem.
Tem um tempinho, né?
E isso é legal, né, eles criam meio que um jeito punitivo, assim, né, de você agilizar o jogo, né? Quanto mais tempo você gastar, mais chance você tem de perder por tá gastando tanto tempo, né?
Não, é que eu fico pensando como isso poderia ser um problema pro xadrez a ponto deles implementarem essa questão, né, do tipo assim, ó, tu tem que ter o tempo pra fazer a tua, né, o teu pensamento ali na tua vez, porque senão, imagina, poderia ser um jogo infinito, infinito não, né, mas ia durar várias
horas. Mas aí entra um ponto legal de xadrez também, porque eu acho que isso é mais usado no profissional, tipo, o campeonato.
É.
Que você tem um tempo ali pra fazer o campeonato, né? Não dá pra ficar alugando um espaço de eventos por ad eterno. E as pessoas também viajam, etc. Que nem no própria série lá. E é massa, não sei se vocês já viram em filmes, assim, que a galera tem sempre um velho sábio que joga com um aprendiz, e aí ele faz um movimento, aí depois, um dia depois, o moleque vai lá e faz um movimento. Uhum. E antigamente existia também xadrez de correspondência. E eu acho que isso faz o jogo virar outro jogo, né? Realmente, foi muito bom esse ponto que você puxou do timer ali. Porque ele deu uma inovada no, na época, provavelmente.
Sabe o que
até
que isso
tem uma
do...
cena no...
Não, eu ia só complementar que isso do xadrez por correspondência me lembrou o BGA quando tem a partida por turnos.
Ah, no Board Game Arena, é verdade.
É.
Que é um outro ponto, né? Que também não deixa de ser... Que é o momento em que tu desliga totalmente. Ah, nem quero ser a próxima a jogar tão cedo, né? Aí tu vai lá, faz tua jogada, vai fazer outra coisa, vai lavar a louça, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E depois tu faz a tua jogada.
É, e... Não, eu achei legal. Eu ia comentar agora, comentar outra coisa. Mas só comentar, até no Gambito da Rainha tem uma cena que eles fazem tal de um speed chess, que é um xadrez super rápido, assim. Eles têm super pouco tempo pra jogar. Eu achei bem legal aquilo. Mas isso que tu falou do Board Game Arena, né? Esse AP, assim, isso é uma coisa que eu já tentei. Já joguei alguns jogos por turno, ainda jogo de vez em quando. Mas é uma coisa, assim, que, bah, eu acho que fica complicado às vezes, assim. Me irrita um pouco, assim, ter que esperar demais pra jogar, sabe? Eu até jogo de vez em quando no modo turno por turno, dependendo do jogo, mas não sei se é uma coisa, assim, que...
É outro jogo, né, daí?
É outro jogo, é. Tu tem que te acostumar. É outra vibe bem diferente, né?
Acho que a Vanessa puxou o ponto-chave do análise parálise agora, que é a questão do tempo. Acho que o... Porque, assim, até que ponto a sua jogada vai ficar melhor se você tiver todo o tempo do mundo, entende? Acho que até um certo tempo a mais, isso é uma vantagem. Mas chega uma hora que você pensar demais na sua jogada mais te prejudica do que ajuda, entende?
Fritou o neurônio ali. Pois é. Não sai mais nada. Espremeu todo o que suco.
É, porque eu acho que o seu cérebro começa a trabalhar contra você, né?
Uhum.
Isso reflete até o análise e parálise fora do jogo, assim, na vida da gente. Porque eu acho que é uma parada que pode te prejudicar demais, assim. Você pensar demais antes de tomar um passo, sabe?
Querer fazer sempre a jogada perfeita. Eu vou fazer a melhor jogada possível, isso quer dizer que daí o cara fica pensando.
E aí essa jogada, né, figurativamente na sua vida, pode nunca acontecer. Porque você vai sempre ter o que pensar para fazer ela mais perfeita possível e ela pode acabar nunca acontecendo, né?
Interessante isso que tu tá falando.
É tenso.
Não, e tu sabe que, falando isso, assim, né, pensando, eu acho que isso é uma coisa que às vezes a pessoa muito competitiva tem, né, no jogo de tabuleiro. Porque às vezes o cara quer entrar no jogo de tabuleiro, ele acha que é uma batalha, ele tem que vencer, né? Eu acho que isso tira toda a vibe do jogo, né? Porque o legal do jogo de tabuleiro é tu sentar, obviamente, tem a parte de tu querer jogar, ganhar, né? Mas eu acho que é muito mais a parte da diversão. E quando o cara entra muito nessa competitividade, eu acho que ele acaba deixando muita parte da diversão, assim, de lado, né? E eu acho que acaba atrapalhando a experiência da mesa toda em si, não só do jogador. Tem que ter um balanço
meio
bacana.
Termo, né?
É, um meio termo, tem que ter um balanço legal.
Esses excessos estragam o jogo, eu acho. Falta de tempo, excesso de tempo para fazer uma rodada é complicado, né? Muda o jogo. E excesso de competitividade também estraga um jogo, e a falta dele também. Porque eu acho que um bom jogo, né, uma boa partida é feita por um bom adversário, assim. Né? E isso que eu gosto tanto de jogos co-op. Porque geralmente a máquina é imperdoável, ela é bem forte e, na medida do possível, equilibrada, né? Sabe, assim, é aquela força que um ou duas vezes você vai conseguir conter, assim.
Não, eu entendi, é que nem quando alguém te deixa ganhar é xoxo, né? É chato, é
A pessoa
é
não nem tá jogando, né?
Sim, não tá com vontade, né? Tá ali, mas não... eu acho que... Por isso também que tem a diferença entre quando é uma coisa profissional, por exemplo, competições, etc. Tem o nível amador e o nível profissional também, né? Pra não ficar esses degraus muito grandes e daí ficar também uma coisa sem graça. Eu acho que isso que vocês estão falando, eu fiquei, enquanto vocês estavam, tanto tu e o Edu, Viri, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre a questão do fluxo, né, uma questão do flow ali mesmo, né, porque o Edu falou que não tentou jogar no Board Game Arena por como é que chama, Edu?
É por turnos?
Turnos. O modo turnos, que não é em tempo real, né, que daí é esse negócio de tu esperar. E daí, ficou meio, né, perdeu um pouco do tempero, e eu acho que é essa questão de tu quebra o fluxo do jogo, sabe? Quando uma pessoa fica muito tempo pensando, quebra um pouco aquele fluxo, né, da mesa como um todo.
O ritmo, né?
O ritmo, é. Tá todo mundo num ritmo, vamos supor que, sei lá, pega um jogo X aí, e tá todo mundo levando uma média, se fosse controlar, né? Todo mundo levaria uma média de dois minutos por jogada, na sua jogada. Que eu acho, acho que é mais ou menos por aí mesmo. Aí, chegando na vez da Vanessa, a Vanessa leva 5 minutos. Ah, quebra, entendeu? Porque 3 minutos a mais num fluxo ali, em tempo real, né? Numa experiência conjunta, faz muita diferença.
A pessoa que é próxima, às vezes, nem sabe se é ela, né? Tipo, sou eu agora.
Sim,
que você se perde no jogo, né?
Normalmente é quem pergunta.
É, sempre. Sim,
eu vi uma vez eu vi uma entrevista com um árbitro de futebol no Jô, no programa do Jô, então é uma coisa bem antiga já. E o Jô perguntou pra ele sobre, entre várias coisas, assim, né, sobre ser árbitro, ele perguntou sobre a questão do 1 minuto de silêncio. Quando eles têm que fazer, né? Porque 1 minuto de silêncio raramente é 1 minuto dessas partidas de futebol. Nossa, quase nunca é 1 minuto. E aí o cara falou que, realmente, é difícil tu segurar um estádio inteiro com muita ansiedade. Porque tem isso, né? No jogo tu tá muito ansioso pra fazer
pra
a tua jogada.
Pra ver acontecer, né?
Porque o ápice do jogo é quando é a tua vez, né? Teoricamente, um dos ápices é ser a tua vez, ter o momento de agir. E aí, imagina, as pessoas num nível de ansiedade pra aquilo acontecer, e tu ter que dizer assim, não, peraí, só um minuto, vamos esperar, vamos parar e esperar por 1 minuto. Ah, esse
então,
minuto é uma eternidade, sabe?
Muito real isso, faz uma reconstituição de como é a pessoa subir pro campo, né? Dá 3 tapas na cara, grita todo mundo ali, vamos ganhar, pô! E não sei o quê. Assim, todo respeito, né? A gente tem que fazer mesmo homenagem a quem foi e tudo mais, enfim.
Sim.
Mas você entra naquele gás, sangue no olho, e esse 1 minuto pode fazer você começar frio já de novo, entendeu? Né? E aí você tem que refazer todo esse processo. E refletindo pro jogo, é aquele rolê de você estar alinhadinho com as próximas jogadas já dos outros e com o que está acontecendo na mesa. E esses 5 minutos que a pessoa gastou para fazer a jogada dela faz você desalinhar de tudo, né? E aí você
dispersa,
tem que ligar,
né,
o motor de novo e refazer tudo na mente.
Não, isso, só comentando isso, uma coisa. Eu não tenho visto tanto futebol mais, mas isso que a Vanessa falou agora, que tá, os estádios estão vazios, o pessoal tem feito sempre por causa dos falecidos por Covid, né? Realmente eu acho que eles têm respeitado 1 minuto. Eu acho que é por isso, o estádio está vazio, tem menos ansiedade, volta e eles conseguem se manter.
Nossa,
né?
É verdade.
Né? A tensão não tá ali, né? Não tem uma tensão sobre aquele movimento.
Caraca,
outra
reflexão,
coisa que.
Né?
Outra coisa que a gente pensa, né, trazendo esse universo do esporte para a mesa do jogo de tabuleiro. No vôlei, se eu não me engano, tem a parada estratégica, né? Aquela pausa estratégica.
Ah, sim.
O tempo.
A galera tá ganhando vários saques seguidos, né? Você dá uma esfriada.
Tu tá tomando um sacode, né? Aí o teu técnico diz, opa, peraí, vamos parar aqui. E também, eu acho que é 1 ou 2 minutos no máximo, assim. Vamos parar. E esse 1 ou 2 minutos, cara, dá uma quebrada de fluxo do outro time.
Sim.
Bizarro. Tanto que isso é usado com sabedoria, né? É um ponto super estratégico dos jogos. É um ponto. Então, eu trazendo isso pro jogo de tabuleiro, né? Pro board game e da análise e parálises do AP... É bem isso, né? Tá a mesa toda naquele fluxo, naquele ritmo, e vamos construir, vamos jogar, não sei o quê. E aí, de repente, vai o fulaninho lá e pá, dá aquela parada.
Além aí a dica, né? Você que tá dando uma coça.
Isso, eu
dá
ia dizer,
uma parada.
Eu vou fazer isso com a Ana quando ela estiver me dando um laço no Terraform em Mars.
Agora,
vou dar uma parada.
Você achou. Achou a chave.
Aí, ó. Tô sentindo que a vitória tá próxima agora.
Vai pegar uma água.
É, isso.
É, quando vê, né?
Uma coisa muito engraçada também é essa afobação inclusa aí na conversa do análise parálisis. É o contrário, né? Tipo assim, o contrário não, mas uma outra faceta desse rolê. Você tá tão ansioso pra sua jogada, pensando em tanta coisa, que quando chega a sua vez, você meio que congela, sabe? Do jeito ruim mesmo, tipo, de ter tantas coisas pra fazer que a sua mente simplesmente buga e apaga. Já me aconteceu isso, você tá tão empolgado com a sua vez, tá esperando há tanto tempo, principalmente em RPG, que na hora que chega mesmo a sua vez, você tá perdidão ali.
Ah, já aconteceu com
vocês. Já aconteceu com vocês.
Já.
Pela empolgação, sabe?
É, pode ser assim, tu tá empolgado, tu pensou um monte de coisa, chegou na tua vez, pá, fritou. Aí tu te perde total, já aconteceu comigo, assim, mais de uma vez, na verdade.
Pode acontecer de você estar empolgado e esquecer tudo, mas uma coisa que é certa é se você não estiver prestando atenção no jogo, na sua vez isso vai acontecer. Aí é 100% de certeza, né?
Tá, aí, deixa eu perguntar pra vocês, assim, né, acho que é consenso que o análise parálise faz parte do jogo, né, eu acho. Mas a gente falou ali, né, que tem esse excesso da Vanessa, falou do... Realmente, tem um jogo que vai ter um pouco de análise parálise, aí tem aquele cara que tem mais e tudo mais. Mas tem aquele jogo que não tem uma análise parálise, mas o cara faz, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas você está jogando um party game e o cara tem análise parálise em
tudo,
party
né?
game. Não sei se vocês têm alguma experiência assim.
Eu já fui esse cara jogando Coup, por exemplo, que é um jogo que você tem que só mentir e pegar 3 moedas, né? E eu fiquei pensando um tempão e meio que a galera já fica tipo, oh, faz isso, faz aquilo, as pessoas começam a te... Dá um monte de, entre as suas dicas, de coisas pra fazer, porque já não aguenta mais esperar, né? Sim. É tenso. E quando você é iniciante, acho que isso acontece várias vezes, assim. Porque você não quer estragar o jogo dos outros também, e não quer se parecer idiota, né?
Sim.
Uma jogada, pelo menos, ali que, né, as pessoas não desconfiem que você é idiota.
Tu já teve alguma sensação assim, Vanessa? Tu já trabalhou bastante aí com o jogo.
Pois é, Edu. Eu, de jogos rápidos, assim, que eu sentia eu acho que o que eu que fica bem marcante é sempre as 2 primeiras rodadas, pelo menos, do Código Secreto. Codenomes ou Codenames.
Nossa, trava muito, né? Ainda mais se você não conhece a galera que tá jogando com você, você fica morrendo de vergonha.
É, porque ele é um jogo festivo, né? Então ele é pra ser um jogo... Não é um jogo altamente estratégico, nem nada assim. Mas as primeiras rodadas, elas têm um... Elas têm um tempo ali de... Né, uma parada bem...
Bem significativa, né?
É, bem marcante.
Mas aí tu acha que é um negócio mais geral, assim, do jogo em si, né? Um das pessoas.
É, eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que ele é um jogo festivo que tende a fazer isso. Das pessoas que eu lembro, assim, que na época eu até coloquei uma ampulheta dentro da caixa. Agora eu já tirei. Mas antes eu tinha colocado, foi no Potion Explosion. Que é um jogo familiar. Tu já jogou Potion? Vocês já jogaram?
Já.
Eu não.
Eu adoro. Eu acho bem legal.
É, ele é bem legal. Ele é um Candy Crush, assim, Viri. Com as bolinhas, sabe? Tem umas bolinhas de gude.
Que legal.
E aí tu vai formando umas poções. Ele é um jogo familiar, bem tranquilo, em regras e tal. Mas, se tu pega uma pessoa que quer fazer o melhor combo junto com a sua virada de poção ali, sabe? Pode dar um AP bem grande. Então, o Potion, eu já tive umas experiências um pouco mais amarradas do que deveriam.
Como é que chama aquele jogo que você me prestou, da galera do shopping? O Guerreiro... O Ladino, o Mago.
Magic Maze.
Magic Maze. É legal o Magic Maze porque ele entra muito na súmula de duas cabeças pensam melhor que uma. Duas cabeças paralisam melhor do que uma. Acho que quando a gente tá jogando em grupo e tem análise parálise coletiva, a gente lida melhor porque eu acho que vai sincronizando as mentes, sabe? Eu e a Luísa, a gente apanhou, assim, as primeiras jogadas. E depois de um tempo, a gente tava tão natural, assim, um pegar a deixa do outro, que o jogo, tipo, escalonou muito rápido, assim. Tipo, a gente fez todas as missões. Então, a gente pegou, assim, a 1, 2 e 3, a gente perdeu uma vez e jogou outra. Dali pra frente, a gente ganhou quase todas. E lá pro final, que tava muito, muito mais difícil, a gente perdia uma e já ganhava 2, assim. Foi bem interessante ver isso, como a mente se interliga, assim. Talvez 3 é demais.
Que acho que o ponto oposto do análise e parálisis são esses jogos em tempo real, que é correria.
Ah, verdade.
De tempo, né?
Bem observado.
É. Que é o que incomoda muita gente ao extremo. Ao outro extremo, né? Porque tem um extremo de tempo que incomoda porque demorou demais, no caso do AP, né? Gerou muito AP. E tem um extremo de tempo que também incomoda muita gente porque foi rápido demais, não deu tempo de pensar, que são esses jogos em tempo real. Que não sei o que vocês acham sobre isso, mas é um linear, né?
É um linear?
Não, é, porque é aquela coisa... E é um jogo que daí tu fica... Eu não sei, é um jogo de tempo real, eu acho que não é um jogo pra todo mundo. Não é qualquer um que vai gostar dele. Principalmente não. Que ele traz uma tensão diferente, assim, né? Tu tem que estar ali atento, praticando aquilo. E isso traz, às vezes, um clima muito tenso. Mas realmente é totalmente o oposto, assim. Tu tem que correr atrás e ver o que pode fazer.
Mas aí entra um termo em comum entre os dois jogos, tipo o Codinomes e o Magic Maze, que é conhecer bem com quem está jogando, né? E a questão a questão da experiência que você quer trazer, né? Acho que o legal desses jogos é que eles, tipo, eles leem muito bem a experiência que você quer trazer. Tipo aquele do... Que eu sempre esqueço o nome também, do Monster Chef, Vanessa.
Ah, é... Fast Food Fear.
Isso, Fast Food Fear. Nossa, é tão legal aquela sensação de cozinha tendo que entregar os pratos rápido. Tipo, é totalmente isso, sabe? E quando você conhece a galera que está jogando, né? E a galera compra a ideia disso, funciona maravilhosamente bem. Daí rola essa sincronia.
Eu gosto de jogo em tempo real, né? Eu gosto, mas eu concordo plenamente com o Edu ali, Vira, e com a questão de que não é um jogo para todo mundo. Eu acho que...
Com certeza.
Tem um perfil de pessoas que são naturalmente mais ansiosas.
Sim.
E que não lidam muito bem também com pressão, né? E eu acho que esses jogos em tempo real, eles te colocam uma dose de pressão e de ansiedade bem acentuada, né? Eles capricham nisso. Então, para pessoas que não lidam muito bem com pressão, agir sob pressão, eu acho que dá aquele branco, né? Do tipo, agora não sei o que fazer. E dá aquele nervoso, e aí dá a vergonha de passar... Vergonha de passar vergonha, medo de passar vergonha, né? Na verdade.
Total.
Sim.
Então, eu acho que eles têm esse ponto bastante negativo, na verdade. Mas eu gosto. Eu, para mim, é legal. Porque eu gosto de correria, né? Então, eu, para mim... É legal.
É, isso é uma experiência bem da hora mesmo, pra mim também.
Eu gosto também, assim, apesar de eu ficar tenso, eu gosto do jogo, assim, mas é que eu já tive muita experiência. O Capitão Sonar é um jogo que eu já vi que é amor e ódio, assim, tem gente que ama, eu gosto bastante, fico bem nervoso jogando. E tem aluno meu que eu vi que, senhor, não vou jogar mais, porque esse jogo me deixou muito tenso. Mas acho que é bem isso, por isso que eu vejo que não é um jogo pra todo mundo, tem que ter, tem que ter ali uma característica pra jogar aí.
Vocês acham que tem alguma ligação com a autoconfiança? Esse tipo de...
Não sei. Acho que não. Difícil
sabe?
Saber.
A pessoa não sei. Tá bem consigo, assim, meio que confiante a ponto de conseguir tomar uma decisão na frente de todo mundo. Acho que isso tem um pouquinho ali, sabe? Às vezes me parece.
Pode ser, mas... pode ser, mas é difícil falar assim, sim. Fazer uma análise
sim,
mais
detalhada. Sim, cada pessoa, né, é um caso.
É. Tu ia falar alguma coisa, eu te cortei, Vanessa.
Não, eu ia perguntar se tem algum jogo que vocês dois que marcaram vocês por ser um jogo que vocês tiveram um AP muito grande.
Cidades Submersas é um que, nossa...
O jogo que eu...
Então,
pra mim, Análise Parálise é um tesão, assim. É muito da hora quando acontece. E tem a hora certa, né? Tipo, não é toda rodada também. É legal o jogo que ele te incentiva a exercitar Análise Parálise. Um grande exemplo disso, pra mim, é Ganges. Ah, no início, você vai tomando decisões mais rápidas e, tipo, meio que vamos ver o que vai dar, que estratégia que eu vou tomar, por ser muito livre, né? Quem gosta de jogo livre, uma hora ou outra, lida com isso, né? Porque o jogo, quando tem esse estilo sandbox, ele te dá muitas possibilidades sempre. Você, ao fim do jogo, vai tomando as decisões com mais cautela, né? Então isso é legal porque você vai escalonando a análise parálise até o fim. E aí, as últimas rodadas, você otimiza cada passo, né? E eu gostava muito disso, assim. De conseguir ganhar no finalzinho, assim, virar, sabe?
Eu acho que isso é muito uma característica dos euros, né?
É verdade.
Eu acho que os euros têm isso, né? Como tu vai criando uma maquininha de pontos ali, né? tu acaba que tem um momento lá no fim do jogo que a decisão começa a se tornar mais difícil porque tu quer maximizar ao máximo esses teus momentos finais do jogo.
Uhum.
Então eu acho que o Euro te leva muito, assim, a querer que tu faça isso, né? Que tenha mais análises paradas pro fim do jogo e tudo mais.
Sim. Mas e por mais que a AP não seja uma mecânica, né? Eu acho que não é. Não sei.
Não é.
Indiretamente é uma parada que agrada todo mundo que gosta de Euro, assim, sabe? Faz o jogo ser elegante, no fim das contas, pode ser um pouco disso. Porque ele te pega um mundo novo, né, entre aspas, te ensina pouco a pouco, até o final, como que você age nesse mundo. E aí, quando você já tá mais experiente, cada decisão sua tem um peso maior. E aí, isso faz o jogo te dar uma empoderada, assim, sabe? Você se torna meio que uma pessoa foda naquele mundo, naquele mundinho que o jogo criou ali, e consegue lidar com mais responsabilidade, né? E isso acaba sendo legal, né?
Sim, mas tu tá olhando sobre o ponto de vista de quem tá praticando a paralisia ali, né? De quem tá, de quem travou, e não dos outros. Porque eu acho que todo mundo gosta... todo mundo, é meio difícil generalizar, né? Mas sim, eu acredito que sim, quando chega na tua vez e tu tá tendo esse momento de AP, não dói, né? Porque tu tá tendo ali o teu, tu tá desfrutando daquele rolê. Mas pros outros é uma percepção completamente diferente, né?
Você acha?
É, porque os outros estão tendo aquela quebra de fluxo que a gente estava falando antes, entendeu?
Não, mas
os outros estão sofrendo a quebra.
Aí que entra o bom senso. Não. Eu acho que agora é a hora de invocar a palavra de que é tudo subjetivo.
eu ia largar essa.
Chegou o ponto. Porque no fim do jogo, eu acho super válido todo mundo ter um AP maior e você vê como que a mente dos outros funciona, as estratégias que eles estão tomando no fim do jogo. Eu super me divirto com os outros jogando assim, com mais tempo pra fazer ação, sabe? O finalzinho...
Mas
eu acho que tudo que a gente constrói da maquininha do jogo é exatamente pra esse ponto, assim, pro fim do jogo, onde você vê a mente que vai brilhar mais nessa situação.
Eu sou um cara que adoro isso de olhar a jogada do outro, assim. Inclusive, eu gosto que quando tá jogando, o pessoal vai explicando, tô alocando aqui, aí eu tô ganhando esse bônus. Tem um amigo meu que joga assim, ele joga, pega os bônus dele e vai fazendo. O que tu tá fazendo? Tô fazendo aqui minha jogada. Só que não é por mal que eu falo, porque eu gosto dessa coisa, assim, né? Coisa de pesquisador, ficar olhando o que o adversário tá fazendo, conhecendo outras...
Quais as ligações que a outra mente faz, né?
eu acho massa isso, mas... Realmente, eu achei a Vanessa bota, assim, muita gente olha o AP... Mas daí não é um AP, né? É o cara jogando... Mas o AP, eu acho que, em geral, é uma coisa que incomoda quem está passivo na mesa ali, né?
Se tiver duas pessoas bem na frente, né, dominando o jogo ali para ganhar, as outras duas podem ficar, né, meio, nossa, acaba logo isso, estão enchendo meu saco.
Não, mas é que, olha só, o que eu penso é que o tempo de jogada, o tempo do turno, o tempo normal, entre aspas, né, do turno, ele foi projetado e tá na caixa do jogo. Por exemplo, tem jogos que tá escrito, esse jogo dura 30 minutos por jogador. Então, jogando entre duas pessoas vai durar uma hora, entre três, uma hora e meia, e assim sucessivamente. Quer dizer que teve todo um game designer e vários, centenas de playtests ali, que disseram que o tempo médio de raciocínio e de desenvolvimento da partida como um todo é de 30 minutos por pessoa. Quando tu tá jogando com uma pessoa que eleva esse tempo dela para 40, 50 minutos, 40, 45 minutos, para não ser tão exagerada, mas tipo, aumenta em 5 ou 10 minutos.
Aliás, aí é realmente,
em 10 ou em 15 minutos desse tempo, aí já começa. Aí eu já não acho prazeroso. E aí é que eu chamo de AP, entendeu? Porque enquanto tá dentro do período normal de raciocínio, para mim, eu nem chamo aquilo de AP.
Sério?
Eu chamo de tipo, o turno do cara, entendeu? Eu chamo de AP quando começa a ser algo que.
Deslanchou demais.
Que assim. Que eu acho que é realmente uma paralisia, entendeu? O cara realmente teve uma paralisia para analisar.
Para mim é tudo que não é imediato, sei lá. Tipo, chegou a minha vez, eu mexo aqui, mexo ali, passo a vez. Sabe assim? E eu acho também que, por exemplo, vamos supor que a média por jogador é 30 minutos, tá? Aí, sei lá, são 30 jogadas no total que a pessoa vai fazer. E cada jogada na média de um minuto. No início, você vai fazer jogadas de 20 segundos, 30 segundos, entendeu? Pra no final, você fazer uma jogada de 3 minutos, sei lá. Eu acho que isso é o saudável, assim, né?
É, eu acho que sim, realmente... porque eu acho que o jogo tá progredindo, né? Eu acho que isso até acontece na maioria dos jogos que são bem projetados, tem isso mesmo. As primeiras jogadas, elas são mais curtinhas, porque tu ainda não...
Não tem tanta coisa pra fazer, né?
É, tu ainda tá desenvolvendo ali o negócio,
né? A máquina tá começando a correr, né?
Uhum.
E realmente, se você pega esse exemplo de 30 jogadas, 30 minutos, e mete uns 40 minutos, 45 minutos, as mesmas 30 jogadas, já fica maçante do início ao fim, né? Imagina uma pessoa tomando mais de um minuto por jogada até o final, né?
É, já vira tortura, né?
É, aí já quebra todo o ritmo de todo mundo, né?
Uhum.
Ah, é, bem isso aí, aquilo ali que eu falei, é uma característica bem do Euro também, né? Como eu chamei a atenção antes, eu concordo plenamente. E eu não acho problema, galera, tem que entender. Eu acho legal ver isso, na real.
Uhum.
Né, que tu vê que o jogo tá evoluindo, então agora tá ficando mais complexo, eu tenho que pensar mais. Né? Só não pode ser uma coisa, né? Tu não pode ser o chato da mesa, né? Você sabe qual é o pior problema do análise parálise, né? É o chato da mesa, que o cara tá pensando, o cara nem tá tanto tempo assim, não é o cara aquele que tá pensando, e o outro tá, vamos lá, meu, joga aí, meu, sim, vamos lá. Aí chega na vez dele, ele demora mais que tu pra jogar, sabe?
Sim.
Aí eu vejo o problema, né?
Um exemplo bem bom de falta de preparo, que eu acho que é essa parada que meio que avacalha, assim, quando a outra pessoa tá muito despreparada pra vez dela, é o próprio RPG. Cara, a gente não se dá conta disso quando é iniciante, mas meio que assim, quando vai rolar um combate num Dungeons & Dragons, em qualquer outro RPG assim que tenha esse sistema tático, né, ali de movimento, ação, se você já deixa meio que pode ser anotado, assim, ou na mente mesmo, algumas ações iniciais pré-criadas, você já agiliza o jogo de todo mundo, né? Eu vi isso recentemente no Instagram, que, tipo assim, ó, a jogadora, ela tinha já assim, ó, eu jogo com a guerreira. Então, a minha primeira rodada vai ser andar o máximo possível e atacar o jogador mais próximo, sabe? Assim, meio que criar um automa. Então, se você cria isso, você já não precisa, tipo, gente, o que tá acontecendo, sabe, assim, na sua vez? Quem tá ali? Onde que eu tô? Sabe, você já vai saber lidar com as primeiras rodadas e estudar todas as outras jogadas das pessoas e dos monstros pra lidar melhor com isso, né? Acho que isso já agiliza o jogo, facilita até o entendimento, que você não vai precisar se preocupar demais com as coisas, sabe? Assim, eu sou um bárbaro, eu vou dar fúria, andar e bater, entendeu? Independente do que vai acontecer das outras jogadas. E aí, a partir disso, eu consigo até focar mais, né, nos outros lugares.
Mas tu não acha que isso funciona melhor pra jogador que é mais experiente?
Eu acho que
porque
isso funciona...
Porque o cara daí, ele já conhece o jogo a ponto de poder ter um pré-script, por exemplo, né? Eu acho que é meio que isso, né? Três pré-ações, assim, coisas mais ou menos pensadas. Porque se o cara... O problema do board gamer é que, diferente do enxadrista e do...
Um dos problemas, né, Vanessa?
É, um dos. E do jogador de RPG, porque o jogador de RPG, às vezes, ele joga 20 anos no mesmo sistema, entendeu? Pode ser que o cara esteja jogando há 20 anos D&D, sei lá, ou alguma coisa assim. Então o cara já conhece aquilo perfeitamente, aquele universo.
Sim.
O enxadrista também, faz ele sentido. Pode jogar vários anos, né? Que é o mesmo jogo que é o xadrez. O board gamer, ele joga vários jogos de tabuleiro. E aí cada jogo de tabuleiro tem uma regra diferente e um funcionamento completamente diferente.
Mas aí que tá também, geralmente
Não, ou não, peraí, o cara vai jogar um mesmo jogo de tabuleiro, vamos supor assim, eu sou fã, eu amo jogar
o Catan,
é. Aí o que acontece, eu começo a comprar expansões, e cada expansão me dá uma nova forma de estratégia e nova forma de, entendeu? Aí esse script já mudaria conforme cada expansão e conforme cada... Então, no jogo de tabuleiro, eu acho que o próprio perfil do jogador é um pouco diferente, sabe? Não sei, posso estar errada, mas...
Mas assim, hoje o RPG é basicamente isso. Ele é um jogo com várias expansões, com o detalhe de que as expansões são geralmente com pitacos de quem joga, assim. O Dungeons & Dragons, por exemplo, é um bom exemplo disso. Geralmente, o que sai de material novo são coisas que foram testadas com fãs antes e a galera responde o que acha legal, o que não acha, e o jogo vai evoluindo, sabe? Então, sempre tem coisa nova... E geralmente o sistema muda de tempo em tempo. Mas eu entendi totalmente o que você falou e super concordo, assim. Mas os jogos de tabuleiro geralmente também tem uma gama de regras bem menores, assim, né? Tipo, o mundo todo dele é esse bairro, entendeu? Você não tem que se preocupar com a cidade inteira ou o estado inteiro, assim. Então, tudo que você tem pra fazer é nesse bairro. Você pode até ser o rei do bairro, tipo, conhecer cada casa, cada rua. Mas o limite tá feito, entendeu?
Eu não sei, na verdade, é que como eu joguei muito pouco RPG, né? Então eu fico meio assim de falar, mas talvez isso que a Vanessa falou de tu tá bem ali há bastante tempo usando a mesma mecânica, eu concordo. Mas a visão do Viriato é interessante também. Mas, sinceramente, eu fico bem na dúvida, assim, do que dizer nesse momento.
Glória Pires.
É, Glória Pires.
A Vanessa adora esse meme.
Eu gosto muito desse meme.
Não sei opinar.
Pra mim, ele nunca deve acabar esse meme da Glória Pires.
Atemporal, né?
É.
Ah, não, esse aí virou eterno.
Ela é ótima.
Ai, não, olha... Mas é interessante a gente pensar sobre isso, né? E sobre a própria sinergia do jogador, da mesa, com o jogo que tá ali rolando, né? Eu acho que o último jogo que eu joguei e que me gerou em mim, né? Um AP muito foda, assim, muito forte, foi o Everdell. Cara, a última
tu jogou há pouco, né?
Joguei. O último turno ali, o meu último turno, foi uma coisa bizarra, assim. Ainda bem que tava só eu e o Henrique jogando, né?
Uhum.
E ele já tinha jogado, então já tinha dado o trigger de final do jogo, era só eu jogar e acabava, né? Era com a pontuação final.
Sim.
E aí eu disse pra ele, vai fazer outra coisa aí que eu preciso pensar. foi...
Então, mas isso é maravilhoso, né?
Uma coisa bizarra, assim, foi um AP que eu não via há muito tempo.
Mas tu sabe que aconteceu isso comigo também, Vanessa. Depois eu vou falar melhor, mas foi agora há pouco, com camisa 12. Mas deixa tu terminar aí pra eu comentar a minha história.
Não, eu só ia dizer que eu acho que tem mecânicas que propiciam mais... Claro que os jogos Euro aí, como vocês falaram, né, anteriormente, eles são jogos que têm essa característica de serem mais estratégicos ou táticos, né? Então, são jogos que por si só, por definição... de domínio, tu já vê que são jogos que vão gerar um pouco mais do pensar, né? Mas eu acho que tem mecânicas também que propiciam ainda mais essa paralisia do, né, da reflexão na tua jogada. E eu acho que o Engine Building, que é essa maquininha de pontos, né, que a gente tem no Everdell, é uma mecânica que... Porque, tu quer fazer os combos das cartas ali, sabe? Tu quer otimizar, e aí tu quer... Ah, e aí tu tem que ainda fazer o gerenciamento das tuas frutinhas ali, no caso do Everdell, né? Que são os recursos, e aí tu fica... Ah, como é que eu faço essa merda? E aí quer fazer o máximo aquilo ali. Então eu acho que é uma mecânica que propicia muito o AP. Diferente de outras mecânicas, como pra mim, por exemplo, o draft de cartas é uma mecânica que tem pouco AP. Porque parece que sempre... Como tu tá empurrando a tua carta pro próximo, pro jogador do teu lado, né? E o do teu outro lado tá te empurrando cartas, eu acho que isso gera alguma coisa, talvez até inconsciente, não sei, de que a tua jogada, ela nunca demora tanto. Pode ver, assim, draft de carta nunca é tão amarrado. Nunca é tão
realmente
demorado.
Até porque o seu timer, no caso, vai ser a pessoa da sua direita, né? Ela empurra uma carta, você já, putz, tem que passar essa carta aqui. Escolhe rápido, vai.
O cara nem tá te... ele não tá te pressionando, mas quando ele bota o baralhozinho assim na tua frente, porque ele já fez, né, a ação dele, daí tu já pensa, opa, eu preciso, né?
É verdade, bem aí. Então, e tem essa sensação mesmo quando a gente tá jogando, né? Bem isso. Bem verdade. Não, eu tava falando isso, né, do AP. Uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo agora foi... Tava rolando o campeonato do Camisa 12, né? Tá rolando ainda o campeonato do Camisa 12, que é o novo jogo da Dijon. Que ele simula uma torcida, né? O 12º jogador de um time de futebol.
Que doido.
E aí eu caí no grupo com o Eduardo, o Felipe, lá do Jogada Histórica, e também do Paladino Monge, lá do Board Game Guará.
Um abraço, tu.
E aí... e aí o que aconteceu? Eu joguei com o Eduardo, ganhei, aí o Paladino jogou com o Eduardo, também ganhou, e eu e o Paladino fomos disputar quem passava para a próxima fase. E cara, o jogo é muito legal, porque ele tem uma dinâmica de pontuação que é o seguinte, ó. Tu até pode ter mais pontos que eu, mas tem umas partes na trilha que tu passa que é quando tu faz gol. Então, por exemplo, tu até tem mais ponto, mas eu e tu fizemos o mesmo gol, o mesmo quantidade de gol, a gente vai pros pênaltis, que são cartas de pontuação escondida que a gente sai no início do jogo. E eu tava bem atrás do Paladino, só que eu tava atrás na pontuação, mas eu vi, ah, se eu conseguir fazer tantos gols e ele não conseguir, a gente vai pros pênaltis. Cara, e aí eu fiquei num AP, era live, mas eu tentei fazer o mais rápido, eu fiquei num AP, só que eu fiquei discutindo com o pessoal, ah, como era só eu que ia jogar e ia acabar, eu fiquei falando, ah, ó, se eu fizer isso aqui, mas daí o Paladino, não, o Paladino ainda tinha uma jogada. O Paladino vai poder pegar aquela outra carta ali, eu não quero que ele pegue, sabe? Então eu fiquei um bom tempo naquele AP e quase deu certo, eu perdi por 2 pontinhos, assim. Se eu tivesse feito mais 2 pontinhos, eu tinha feito a mesma quantidade de gol e nos pênaltis eu tinha ganhado. Nos pênaltis
dava pra virar.
E eu acho que essa parte da competitividade nesse momento foi muito legal, porque fez muito bem eu pensar muito, muito essa última jogada e foi um AP forte que eu teve, mas achei um momento bem legal, assim, porque a gente tava discutindo ali, eu fui cantando a jogada, né, pro pessoal, até porque, como era uma live, o pessoal tinha que saber. O que tava fazendo, né?
É, torna isso até mais interessante pro entretenimento, assim, né?
É. Tem uma brincadeira aqui em casa, a Ana disse que eu penso demais, mas quando eu edito os gameplay, normalmente eu corto mais e é parte dela pensando do que eu, né? Algum dia eu ainda vou. Eu vou pegar um jogo e vou anotando tantos segundos da Ana, tantos segundos pra ver quem é que.
Não duvido, vocês são matemáticos, né? Vai se divertir com essa tabela ainda.
É. Tu sabe, cara, que eu já vi aqui no grupo do Rio Grande do Sul, os caras, não sei se tu já viu isso, Vanessa, o cubo, o cronômetro do AP.
Ah, eu vi a foto lá que o Sobral postou esse dia, mas eu nunca vi assim ao vivo.
É, eu nunca vi, eu vi foto. É assim, ô Viri, imagina um cubo, um dado gigante, só que ele é um cronômetro em todos os lados. Então, por exemplo, se eu sou o azul e tu é o amarelo, quando eu estiver jogando, eu vou estar com o dado com o azul virado para cima. Entendi. E o cronômetro vai estar girando no azul. Aí eu passo para ti, eu deixo o amarelo para cima. Aí ele vai começar a marcar teu tempo. Que aí legal. No fim do jogo, tu sabe quem é que demorou mais.
Nossa, isso é muito doido, né? Tem algum jogo que usa essa mecânica? Porque você pode somar, não, usar isso como pontuação no final, né? Deve ser doido.
Não, isso aí é coisa dos caras que acho que se incomoda com o AP. Eles são muito Eurogames. Eu já acho um excesso, assim. Ah, não, sei.
Mas é interessante, né? Se usar isso de um modo divertido, deve ser legal. Tipo, sabe, beneficiar quem usou menos tempo, sei lá.
Deve ser legal. Ah, não, acho que não. Acho que eles fazem só pra marcar mesmo o AP, ver ali quem é que fez mais AP e tal. Ah, é interessante. Mas pode virar uma mecânica. Eu achei legal quando eu vi. É, uma mecânica, mas eu não faria, sei lá. É. Não sei se eu faria na real. Daqui a pouco, se eu tivesse, eu ia usar. Só pra
então, aí o jogo tem que convidar a galera a pensar e premiar quem é rápido, né? Assim, pode ficar chato, que nem a gente falou ali mais pra trás, realmente. Mas uma coisa que me fez lembrar todo esse papo é que eu sempre procuro meu Goku, né? Sabe quando estão Goku e Vegeta brigando e mesmo quando o Vegeta tá perdendo, ele pensa, Kakaroto, seu miserável maldito. E você tem aquela disputa boa, né, sabe, aquela rivalidade maneira que um perde, um ganha e todo mundo tá se divertindo ali. Isso aí é muito da hora e eu acho que a análise parálise é a cereja do bolo ali no finalzinho, né, quando a partida tá disputada assim.
Ah, isso é verdade, é legal assim que tu vê que se ela tá muito disputada, a galera tá pensando ponto a ponto ali, né, traz uma sensação bacana no final de jogo, assim. E tu fica, quando tu tá compenetrado no jogo, tu fica tenso, porque tu tá pensando assim, ah, eu planejei, mas se ele fizer aquilo não vai dar pra fazer, eu vou ter que fazer outra coisa. Então tu fica muito tenso, compenetrado na jogada do outro. Sim, e total. Ansioso pra ver o que ele vai fazer, né?
Total. É.
No fim das contas, faz parte, né? Não, não tem como descolar, faz parte, completamente, faz parte. Um negócio que tu falou ali, Dudu, do Camisa 12.
O que não pode é o excesso, né?
É.
Sim. No Camisa 12, tava falando, Camisa 12 é exclusivo pra 2 jogadores, né? E eu acho que o AP, quando é em partidas para 2 jogadores, também tem um efeito diferente do que quando é com partidas para 4, 5 ou 6 jogadores.
Verdade. Acho que
eu acho que sim.
Eu fiz toda a conversa em torno de jogar em 2, acho. Mas realmente.
Não, eu concordo com a Vanessa, porque em 2 jogadores, por mais que o cara tenha um certo AP, já vai ser a tua jogada, entendeu? Não vai demorar muito.
Não vai ter mais que isso para esperar, né? Agora, 3 pessoas demorando, realmente.
Fica mais complicado mesmo. Mas faz parte. Então, como eu falei ali, né? Eu tava falando, não pode ter excesso. Sim. E outra coisa é o cara não pode... O cara tem que estar ligado na mesa. Acho que, voltando um pouco naquele do Zé Ruela, não pode o cara, assim, estar, sei lá, no celular enquanto os outros estão jogando. Ah, é minha vez. Então, deixa eu ver o que aconteceu, o que eu vou fazer,
Me
sabe?
Explica de novo a regra aí, Edu.
Esse AP eu acho insuportável, assim.
É, realmente.
contei pro cabeça, pedi pra ele ouvir.
Ih, cabeça.
Mas o... eu acho que isso também é outra coisa que eu acho ruim. Assim, o cara, o AP é porque o cara não tá imerso ali na mesa, não tá participando com a galera, sabe? Uhum.
Desatento, né?
É, isso eu acho ruim também.
Mas uma dica pra quem tá iniciante em RPG ou board game mesmo, não esquenta, assim. Você não tem problema você demorar pra fazer as jogadas, que as pessoas que estão com você têm que ter essa paciência aí e te orientar bem. Então, acho que se você ficar muito nervoso ou nervosa para fazer sua jogada, isso vai acabar fazendo demorar mais ainda. Então, vai tranquilo que não tem problema demorar, assim.
A flor do campo nunca demora, né? Aí, não reconhece que demora também. O abençoado. O abençoado nunca demora, iluminado. Se eu fosse o He-Man, eu terminaria o episódio de hoje falando que hoje a gente aprendeu que é tudo uma questão de bom senso, né? Que análise de parálise é aquele momento em que a gente está refletindo sobre a jogada e que isso pode ser uma honra para o jogador adversário. Olha só, veja bem. Porque quer dizer que tu está honrando ele com o teu melhor, tu tá dando o teu melhor ali, tu tá fazendo o teu máximo para aquela jogada. E que não tenha medo também, né? Não tenha medo de demorar, também não tenha medo de errar, caso aconteça. O importante é se divertir e bom senso é a chave do negócio. Então tem que ter bom senso também. Não vai ali, né, ficar 3 horas pensando na morte da bezerra. E se for para pensar, que não seja por desatenção, seja só porque tu quer realmente fazer o teu melhor ali dentro.
E que você ganha no final, porque aí vai ser justificado. E foi isso por hoje, amiguinhos. E já sai com o motorhome voador. Ô, Vanessa, super sugiro agora que você faça um corte Chanel pra gente poder fazer essa montagem.
Vou fazer. Eu até cortei meu cabelo curtinho, tu viu? Eu tô com meu cabelo curtinho. Acho que até dá. Acho que dá pra fazer
uma franjinha?
Dá pra fazer.
Fala então, até logo, amiguinhos, aí, e sai de moto.
Até logo, amiguinhos. Vrum, vrum.
Vrum, vrum.
Valeu demais, galera.
Eu posso ser o gato guerreiro? Cara. Sempre quis.
Só não pode ser como é que era o nome do coisa lá, o...
Esqueleto.
Não,
Munha.
O bonequinho voador.
Qual?
O amigo dele. Tinha um fantasma.
O Maguinho, o Gobo? É Gobo?
É.
Por quê? Coitado, mó legal. Gente finíssima.
Então tá, gente, valeu.
Que aleatoriedade, Grayskull.
Que final louco, hein?
Não, só pra finalizar melhor ainda, eu queria mandar um abraço pros 10% de ouvintes que estão fora do Brasil e ouvem a gente. Muito obrigado. Nossa, sempre quero lembrar e esqueço.
É verdade.
Agora que a gente já mandou um abraço até pra Grayskull, né? Vamos mandar um abraço aí pra Ohio, pra... como é que chama a cidade da capital dos Estados Unidos lá? Tem uma galera... Washington, tem muita gente de Washington que ouve a gente. Então, um abraço.
Ah, isso aí é...
Pros compadres.
Isso aí é o pessoal usando IP de lá.
VPN, é. O cara tá na China, tá...
VPN.
É isso aí. Um abraço, viu, todo mundo. De Grayskull ou não. Beijo. Até a próxima.
Isso é tudo, amiguinhos.